Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm coração puro. Aqui no item de 5 a 10, especificamente no item 5, diz do pecado por pensamento, o adultério. Na passagem de São Marcos, diz o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração.
Essa passagem, que também está em Mateus, Tiago, ela nos remete a uma série de considerações e reflexões. Primeiro, indagar qual seria o sentido, não é, dado por Jesus à palavra adultério. E é interessante observar que Jesus costumava empregar essa palavra para designar não só toda a ação má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau. Por isso que diz: aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Para Jesus, portanto, Tiago, aqui adúltero não é só quem trai o cônjuge, vamos dizer assim, o marido, a esposa, mas todos aqueles que, de certa maneira, infringem, né, contrariam a lei divina. E isso é uma consideração interessante que nós precisamos fazer. Agora, uma questão que a gente poderia assim colocar aqui, não é, Tiago? Essa infração à lei de Deus, desejar mal a outra, mesmo que não se consegue praticar, o que seria exatamente isso? Seria também uma infração? Não é?
Bom, exatamente. Como a gente vê, Murilo, nós devemos dar uma conotação maior às palavras de Jesus. Muitas vezes nós temos uma atitude muito limitada naquilo que nós aprendemos. A palavra adultério, né, o adulterar, vai muito mais além do que aquele fato ocorrido quando acontece, né? Vai muito mais além. Jesus disse, né, que nós devíamos amarmos uns aos outros, né? E nos mandamentos, né, diz que devíamos, né, primeiramente amar a Deus e amar o próximo também. E não é à toa que esse sentimento é o primeiro, porque é o mais essencial. Ora, se nós estamos com um companheiro e se nós mentalizamos uma outra situação, uma situação que não deveríamos estar mentalizando, já estamos cometendo um ato, né? Já estamos fazendo algo com o nosso próximo que não gostaríamos que fizesse conosco. Então, se a gente tem uma outra pessoa e soubesse que dos determinados pensamentos, nós já não gostaríamos disso, né? Então, cabe aí também aplicar nesse sentido tudo aquilo que nós não gostássemos que fizessem conosco, que a gente não faça com as outras pessoas. Desde o simples desejar, do contemplar, do cortejar, e até, inclusive, né, Murilo, de fato, quando acontece um adultério, né, uma situação diferente do que as pessoas se propõem a não fazer.
Isso é verdade, Tiago. E aí, assim, com a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, a gente passa a ampliar esse entendimento. Não basta, como está na lição, e foi lido por você aí, Marcos e Mateus, não basta não adulterar fisicamente ou não cometer o mal. É preciso nem pensar o mal. Por isso que a espiritualidade pergunta, né? Será que constitui infração a lei desejar o mal, mesmo que a gente não pratique o mal? E a resposta seria sim. Pois, se houve o propósito de praticar o mal, também houve a falta. Às vezes, aquele que pensa só não faz porque não tem oportunidade. Então, é preciso que a gente trabalhe, sobretudo, o pensamento. E aí a gente pode perguntar, mas como é que age, né? Os espíritos, vamos dizer assim, mais evoluídos, né? Quando vem um mau pensamento, porque às vezes a gente fica preocupado, né, Tiago, se o adultério é aquele que pensa mal e a gente tem muita dificuldade de não evitar, né, o pensamento, como é que é isso, como é que se faz? E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele coloca uma coisa assim extremamente clara para a gente refletir. Nós, na nossa condição evolutiva, nós não conseguimos impedir a reflexão mental, não é? Às vezes a gente pensa no mal, de repente vem um pensamento mal. Mas se a gente não consegue ainda impedir, a gente consegue redirecionar o pensamento se nós quisermos. É assim que faz a espiritualidade superior ou os espíritos mais evoluídos. Quando atacados por um pensamento mau, eles repelem com uma certa energia, não é? Pensando em alguma coisa positiva. E dessa forma, eu não só neutralizo o pensamento mau, como começo a pensar num, né, de maneira diferente, de maneira mais positiva.
É nesse ponto, né, Murilo, que a gente vê que as leis naturais valem para todos. A gente não vê aquele milagre, aquele salto de forma de mudar de pensamento de uma hora para outra. Ora, Deus, nosso Pai, quando Ele nos criou, Ele não nos fez destinados ao mal. Muito pelo contrário, Ele nos fez com o propósito de evolução, de perfeição, mas Ele respeitou as nossas decisões através do nosso livre-arbítrio. E nós, no nosso livre-arbítrio, muitas vezes erramos e temos dificuldades de acertar, mas por falha nossa. Ora, de uma hora para outra eu não vou conseguir parar de pensar no mal, parar de pensar de uma forma diferente do que a que devo pensar. Eu somente vou conseguir obter esse êxito, conseguir obter a perfeição através de treinamento, de muito exercício. A gente vê as pessoas que são fenomenais naquilo que fazem, seja no campo da música, das artes, do estudo, enfim, as pessoas que são excepcionais são pessoas que dedicaram muitas horas em treinamento, em exercício, em fazer aquilo que sabem fazer de melhor. Então, quando nós começarmos a treinar coisas que nós não costumamos fazer, evitar um tipo de pensamento, quando começarmos a fazer esse exercício, então estaremos caminhando rumo à perfeição.
É isso aí. E aí é interessante observar, Tiago, nessa passagem do Evangelho, assim, que efeito pode exercer a prática do mal, o desejo do mal para alguém? Ou seja, que mal isso gera em nós, eu pensar ou fazer o mal a outra, entendeu? Isso é que é interessante que os Espíritos nos colocam. Ora, tudo que nós fazemos ou desejamos para os outros, seja de bom, seja de mal, provoca uma reação em nós, uma reação positiva ou negativa, dependendo do teor da minha ação ou do meu pensamento. Então, pensar bem é melhor para nós, não é? Porque às vezes assim, a gente acha que desejar o mal, pensar o mal, é mal para o outro, não, mas é para mim. Por isso que Jesus recomenda, e que lição que nós podemos tirar, né, dessa questão aí do pensamento, do pecado por adultério? É de que devemos nos manter, como você mesmo colocou, o coração livre de pensamentos mesquinhos, inferiores, nos esforçando para cultivar pensamentos elevados, como você colocou. Isso tudo é um exercício. Ninguém consegue de uma hora para outra, tá certo?
É verdade. E a gente vê, Murilo, tanto que nós erramos, o tanto que a nossa atitude egoísta, inferior muitas vezes, nos faz pensar de forma que não deveríamos. Muitas vezes, né, Murilo, quando um companheiro nosso, um amigo, um colega, quando a gente fica sabendo que a pessoa muitas vezes conseguiu dar um passo importante na vida, conseguiu crescer, conseguiu uma conquista, muitas vezes a gente se entristece com aquilo. Muitas vezes a gente se sente penalizado porque, para o nosso ego, no íntimo, nós gostaríamos de estar subindo, né, e não ver as outras pessoas conquistando as coisas boas da vida. A gente quer ser o melhor sempre, né? A gente quer ver as outras pessoas por baixo. Ora, e na verdade, de certa forma, quando eu desejo que o outro não conquiste as suas coisas, né, quando eu desejo o contrário, eu estou prejudicando primeiramente a mim mesmo, porque aquele sentimento está primeiramente me afetando. Talvez ele afete a outra pessoa, mas com certeza aquele sentimento vai ficar em mim.
Sem dúvida. E aí, para a gente ir concluindo, né, Tiago, tem uma outra passagem que Jesus está reunido e os seus discípulos observam que ele não lavou as mãos, né? E aí começou a falar porque ele dava importância, tão pouca importância a lavar as mãos. Já aí, pela passagem, pela resposta que ele deu, não é o que entra na boca do homem que faz mal, mas o que sai. Ora, o que ele quis dizer com isso? Não que a gente não devesse observar as regras de higiene, claro que não, mas ele estava muito mais preocupado em dar uma lição para aquelas pessoas que estão muito mais preocupadas das aparências, nas regras sociais e de higiene, do que da higiene espiritual, da mente, do pensamento, né? E o que quer dizer isso? Ele, na verdade, ele quis chamar a atenção da importância maior de lavar o nosso coração do que as nossas mãos. Ou seja, não pensar no mal, pensar no bem, fazer o bem. Então, essa é a lição maior e talvez a nossa grande dificuldade de compreender os ensinamentos de Jesus como uma regra de saúde, uma receita de saúde. Não é para o outro. perdoar, fazer o bem, pensar o bem, é melhor para nós do que para qualquer um outro. Essa é que é a ideia. Mas nós vamos aí pedir ao Tiago, nesse momento, faça a nossa prece, né, do culto do Evangelho, pedindo a fluidificação da água. E eu convido você, aí que está em casa, nos ouvindo, reúna realmente a família e vamos agora pedir a fluidificação da água.
Exatamente, nesse momento vamos pedir, todos nós temos essa capacidade de conversar com o nosso Pai, com os amigos espirituais superiores que se conectam conosco através do pensamento, que possam nos proteger, nos ajudar, que possamos alcançar os nossos objetivos, que as lições do Mestre possam entrar nos nossos corações, que possamos, através de muito esforço, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e trilhar uma boa caminhada. Agradecemos imensamente todas as oportunidades e que assim seja.